quando nós usamos lições da Bíblia, quando nós olhamos para os exemplos que nós temos na Palavra de Deus, é quando nós temos um certo rumo, temos uma certa direção. A Bíblia é um padrão para qualquer época, para qualquer geração, para qualquer pessoa. Não se importa a sua origem, nem da sua raça, nem etnia, porque a Bíblia fala: Deus não está em tempo, mas o tempo está em Deus. Deixe-me explicar isso, né? Porque é uma outra... Deus é muito além das dimensões naturais. Ele não está limitado daquilo que nós experimentamos. Então, quando Deus fala, porque Deus, se eu falo, é hoje. E amanhã eu posso dizer que eu falei, né? No passado. Mas quando Deus fala... Mesmo 2000 anos atrás, ou 4000 anos atrás, ou 5000 anos atrás, ainda é hoje. Okay? Ainda é atual. Amanhã vai ser ainda hoje. E quando Deus fala, aquilo faz uma revibra, né? Para todo Abana, para todas as alturas e todas as gerações. Quando ele falou com Abraão para sair do seu país. Então aquele desafio de fé para ir, para largar aquilo que era, para agarrar aquilo que era o seu futuro, também foi ouvido por Isaías, quando Isaías foi confrontado. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Moisés ouviu isso e abandonou aquelas riquezas de Egito para agarrar o propósito de Deus. E várias pessoas, mas toda a história, eles ouviram a mesma voz, o mesmo som, a mesma palavra. Por isso, não é? Deus não está em tempo, mas tempo está nele. É a palavra eterna. Por isso nós baseamos tudo sobre a palavra de Deus. Não sobre as coisas que é somente atual de nossa própria geração. Porque não há relativismo na economia, no conceito que Deus tem, o propósito de Deus. Não há absolutos. Há coisas que Ele diz. É a verdade. Está certo. Por isso, para mim, é uma riqueza de estudar a Bíblia. Eu não me canso em estudar a Bíblia, porque a Bíblia fala cada dia aos nossos corações. E essa semana, na minha leitura normal, eu estou a fazer um grande desafio, tentando de aprender espanhol. Então, eu tenho uma Bíblia espanhola, estou a estudar a Bíblia espanhola. E quando alguma coisa salta de página numa Bíblia espanhola, então eu volto para português, eu volto para inglês, eu volto para as outras traduções, porque eu quero investigar isso mais. E uma coisa que eu tenho lido vez após vez, mas saltou de página essa semana. E foi em Lucas 14, não vou lá, porque essa não é a referência que eu quero focar hoje, mas saiu essa frase: como nos dias de Noé. Jesus estava a falar, a explicar algumas pormenores antes do fim e algumas coisas que ia acontecer. E foi interessante que ele referiu de uma situação que aconteceu quase 4000 anos antes dele. Mas era como hoje. Era como uma palavra para hoje e também para nós, 2000 anos depois disso, ainda é uma palavra para nós. Como nos dias de Noé. Algumas coisas vão acontecer antes que Deus intervenha, antes do dia, né, tremendo do Senhor. Que era tal e qual nos dias de Noé. E com a mensagem da semana passada, eu senti que nós temos uma certa urgência de discernir os tempos. Nós temos uma certa importância de não ficar indiferente com aquilo que está a acontecer no mundo. Discernir, perceber e ficar preparado. Agir sobre isso. Em 1 Pedro, essa é a palavra que eu quero que nós focamos hoje. 1 Pedro, capítulo 3. Fala aquilo que Jesus fez. E eu vou começar em versículo 18. Diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi interessante. Jesus, quando ele morreu, a Bíblia diz em Efésios que ele primeiro desceu. Ele não subiu logo para o céu, mas primeiro desceu. Desceu até o inferno. Lembra-se daquela música que nós cantamos? Ajude-me, Bruto. Quando tem aquela frase, deixa-me ver se eu consigo lembrar daquilo agora, que mesmo ele é Deus, mesmo no inferno, às vezes as pessoas, não é? Ok? Tu és Deus, não é? No inferno, como nos, não é? Na terra, no inferno. Essa faz confusão para alguém. Deus no inferno. Sabe que Jesus desceu até o inferno. E o que é que ele fez no inferno? Ele pregou uma mensagem. Ele pregou, né, explicando, né, revelando a si mesmo. Porque todos, seja antes de Cristo ou depois de Cristo, que tinha rejeitado o Evangelho, são condenados. Mesmo os que nunca ouviram o Evangelho. Sabe porquê? Porque a nossa própria natureza pecaminosa nos condena. A nossa própria natureza, mesmo se nós estabelecemos para nós mesmo um sistema código de valores e morais e tudo isso, mesmo assim, na nossa tentativa de ser bondoso, na nossa tentativa de ser justo, nós erramos e nós pecamos. Então Jesus foi para revelar a justiça de Deus, pregar sobre, não é? A sua... a sua vida, o seu propósito. Que ele deixou foi e pregou aos espíritos em prisão. Sabe que o corpo fica aqui na terra, mas o nosso espírito, que é a verdadeira pessoa, vai para o céu. Vai para o inferno. Não fica no limbo. Não vai para o purgatório. Um lado, outro. Vamos continuar em versículo 20. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes. Por isso eles estão na cadeia. Estão no inferno. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Novamente, nós temos como nos dias de Noé. As pessoas estavam, tinham oportunidade. Ouviram a pregação de Noé durante 100 anos. Porque ele trabalhou, né, preparando aquela arca, mas enquanto que ele estava a preparar a arca, a sua própria vida e a sua mensagem, a razão que ele estava a fazer aquela obra, era uma mensagem da obediência, de fé ao povo naquele dia. E as pessoas não ligavam, não acharam importante, rejeitaram. E a Bíblia usou aquela palavra rebelde. Em outras versões usa a palavra não eram obedientes. Deus dá sempre uma oportunidade. Seja qual for o nosso contexto, ou entendimento, ou revelação, mas há sempre uma oportunidade para exigir fé. Porque Noé também era antes de Cristo. Abraão era antes de Cristo. Todas essas pessoas que foram justificadas pela fé não sabiam nada de Jesus. Mas eles agiram sobre a palavra que eles tinham recebido e em fé foram justificadas. Por isso, a palavra que foi pregada por Jesus era retroativa como futuro. Aquilo chegou às pessoas e algumas pessoas saíram e subiram. Até que pessoas em Jerusalém viram os seus espíritos andando, passeando pelas ruas antes de subir ao céu. Nós temos outro exemplo disso. Quando Jesus contou o parábola, não parábola, uma história sobre o homem rico e Lázaro. Ambos estavam assim naquela lugar de Hades, aquele lugar de morte. Um estava num lugar de tormentação, houve um abismo, e outro estava naquilo que era chamado Ceia de Abraão. É um lugar onde as pessoas que tinham fé se guardavam até o dia da sua salvação, redenção, o tempo de Jesus. Então houve aquela proximidade. Jesus entrou naquele lugar, pregou aos cativos, preso pela morte. Condenação para os que não creram, que ficaram somente, né, dedicada à sua própria maldade e iniquidade. E as outras que agarraram da revelação que tinha e usaram a sua fé, foram justificadas e juntaram com ele na ressurreição. A Bíblia fala, em Mateus 24, é muito parecida de Lucas 14, é que, como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Parece coisas normais. Em Pedro diz que eles eram rebeldes, não eram obedientes. Em Gênesis diz que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, juntando essas, as pessoas estavam assim completamente contentes de viver uma vida sem Deus. Eu faço aquilo que acontece. Não me interessa aquilo que os outros pensam. Não me interessa aquilo que os outros fazem. Eu faço aquilo que eu quero. Então aquela, aquele envolvimento com os desejos próprios. E a Bíblia usa a palavra concupiscência, que é uma vida virada a satisfazer os desejos da sua própria carne. E esse foi aquele ambiente em que Deus diz, já chega. Eu não aguento mais esta geração. Mas ele não termina um capítulo sem abrir outra, sem providenciar outra. Ele preparou uma arca. Ele preparou uma saída. Ele preparou um meio de escape. A Bíblia diz que só 8 pessoas responderam a esse apelo e foram salvos. Sabe que é interessante? As pessoas que não querem seguir o Senhor, né, encontra todos os, né, meios de desculpar a si mesmo. Todos os argumentos, né, né, maior parte das pessoas dizem, eu não faço isso porque eu sei, eu conheço aquela ilha, é hipócrita, aquela igreja está cheia de hipócritas. Então, arranja tantas, né, bodas expiatórias, né, meios de não, né, entregar a si mesmo, de não seguir o Senhor. E com certeza naquele dia, né, também Noé tinha muitos outros amigos, talvez outros familiares, outras pessoas que ele conhece, e com certeza eles tinham aquela mesma atitude. Oh, Noé, né, tu estás a perder o teu tempo. Nunca choveu, não vai chover. O que é chuva? Né? Não vai acontecer nada. Se falas de Deus, mas Deus é compreensível, ele é amor, as coisas não vai acontecer assim. Ah, temos muito tempo, um dia eu vou pensar, eu vou escolher. Então, pessoas têm uma maneira incrível de adiar a decisão ou não mudar por causa de, né, circunstâncias. Até que Jesus frisou mesmo naquele capítulo em Lucas 14, um que chegou a ele e disse, e Jesus disse, segue-me. E ele disse, rapaz, primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Outro disse, eu tenho que saudar os meus irmãos, eu tenho que fechar esse negócio, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Cada um tinha a sua razão. E não eram razões assim de maldade, eram razões compreensíveis, mas era uma forma de não obedecer. Por isso, essa geração foi chamada uma geração rebelde. Porque em vez de obedecer, eles adiaram, eles só ficaram indiferentes, só fizeram as coisas normais. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Faziam as coisas normais, mas não obedecer. Aquele apelo do Senhor. Não aproveitaram do escape. Mas quando a porta fechou e a chuva começou a cair e os fundos arrebentaram, havia uma multidão de gente que queria entrar. São as pessoas que só mudam quando têm que mudar. Só querem Deus quando as coisas são... A sua vida está completamente perto do lado. Pois eles correm, Deus, e às vezes não encontram aquela ajuda que eles querem, não encontram aquele escape, porque a longanimidade de Deus já tinha terminado. A porta ficou fechada. Naquela passagem em Mateus 24, como em Lucas, também dá um parábola sobre um homem que fez um casamento para seu filho. E lançou os apelos, os convites para todos, né, que as pessoas que ele conhecia. Eles não chegaram. Eles tinham desculpas, eles tinham outros interesses, eles diária, eles disseram, não, eu não posso, eu estou a fechar esse negócio, estou a andar da viagem, eu não posso, tá, tá, tá. O homem ficou aborrecido e disse, vai para os cantos e enche a minha casa, porque vai haver uma festa, vai haver um casamento real. Eu quero que a minha casa seja cheia. Eu fui para todos os cantos convidando, não é? Quem que queria? Quem que ia aceitar? E quando a casa estava cheia, a porta fechou. Outros queriam entrar naquele último momento, chegar atrasado, e eles encontraram a porta fechada. E a Bíblia diz que vai haver ranger de dentes, vai haver choros, vai haver lamento, porque quando nós entendemos o preço da nossa desobediência, do nosso adiamento, da nossa vida egoísta, da nossa vida virada para nós, quando nós descobrimos realmente o que essa vai nos custar, ninguém quer pagar o preço. Todos querem voltar, todos querem aquela ajuda, mas o tempo é um tempo determinado. Neste momento, Deus está a preparar a arca. A arca representa um escape. Representa um lugar de segurança, representa um lugar de refúgio, representa um lugar onde Deus supra as nossas necessidades, onde Deus cuida de nós. Enquanto há confusão à volta, quando há destruição à volta, quando as coisas estão a correr para o pior, Deus tem um lugar seguro, Deus tem um lugar calmo, Deus tem um lugar de paz no meio daquela tempestade. Ele está a preparar a arca. A arca é o corpo de Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo é herdeiro de todos os benefícios de Cristo. E o corpo de Cristo é a sua igreja. Nós estamos quando nós estamos envolvidos com a vida do seu corpo, nós encontramos que, como nós ouvimos semana passada, é como aquele exército que foi formado dos ossos secos, em que cada osso encontrou o seu osso, e depois formou-se aquelas ligaduras, formou-se corpo à volta, né, daqueles ossos. Quando nós respondemos àquele apelo do Senhor, nós fazemos parte do seu propósito. Nós fazemos parte de uns aos outros. Não somos sozinhos mais. Não somos solitários. Não somos assim, andando à nossa maneira, à toa, só com as nossas crenças e as nossas ideias. Mas nós encaixamos, nós somos parte do seu corpo. E Jesus vem para buscar o seu corpo. Vem para buscar a sua igreja. É aquela arca que vai a passar pela todas as tempestades e o juízo final. Quando nós estamos assim perante aquela, nesta decisão, porque eu sei que nos dias de Noé, cada um naquela geração tinha de fazer a sua decisão. Seguir essa maluco, não é? Ouvir e acreditar naquilo que aquela velha diz, não é? Ir contra o raciocínio, ir contra tudo que era a sua experiência, não é? Ir completamente ao contrário do normal, da razão. Não é? Ou faz o que todo mundo faz. Sabe que não há pecado sem primeiro uma tentação. E com cada tentação, a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, versículo 13, ele envia primeiro um meio de escape. Nós podemos dizer, mas não tenho culpa porque, né, eu fui criado assim, ou porque os meus pais eram assim, ou porque eu fui quase obrigado. Não. Cada um de nós, no tempo da tentação, e tentação é, né, é aquilo que, né, que vai gerar pecado, se nós cedemos à tentação. Mas com cada tentação há uma arca, há um meio de escape. Nós podemos entrar naquela arca e ser protegida, ou podemos ficar fora e ser levada pela onda e pecar. Agora, a tentação não vem dos outros. Não vem das pessoas. Não vem do diabo. Vem daquilo que existe em nós. Deixa-me ver. Deixa-me ler uma passagem. Vamos para Tiago, capítulo 1. Diz que ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não ereis, meus irmãos. Então, qual é a base desta tentação? A base está dentro de nós. É o nosso próprio desejo. É a nossa, e essa é aquela concupiscência, essa é aquela desejos para seguir o nosso próprio caminho, para fazer aquilo que apetece, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, em vez daquilo que Deus diz. É entrar naquele relativismo em que tudo, né, é determinado por nós. E quando nós vivemos assim, é fácil, naquele momento da tentação, fazer aquilo que apetece e desviar pelo nosso próprio caminho. Então, em vez de dizer: ah, mas o diabo fez, né, obrigou-me a fazer. Há pessoas que, né, perante a tentação, dizem: atrás de mim, Satanás, e empurra-me. Porque, enfim, eles querem. Mas querem também culpar alguém. Mas não foi eu, foi o diabo. Ele empurrou-me. Ah, mentiroso. Tu querias. Tu fizeste porque gostavas de fazer. Não, a tentação bate em cada um. A cada vida, a cada porta nossa. E nós temos que resistir à tentação. Nós temos que dizer não. Nós temos que dizer, como Diogo diz: eu fiz a minha decisão. Eu podia. Eu tinha toda a razão. Ficar na cama. Usar um, não é? Servir na cama. Eu podia, há tantas decisões diárias em que nós podemos entrar naquela arca, fugir da tentação, ver como, né, um inimigo desaparece. Jesus resistiu, né, à tentação porque ele não tinha uma natureza pecaminosa. Por isso, ele tinha de ser tentado de fora, mas nós somos tentados de dentro. Nós que mexemos a língua, né? Nós que olhamos, né? Nós que ouvimos, nós que fazemos as coisas. E não somos diferentes que qualquer geração. 1 João capítulo 1 diz que se dizer que não tens pecado é mentiroso. Todos nós, segundo a Bíblia, somos pecadores. Nós estamos fora daquela arca e o apelo de Deus é para entrar naquela arca. Para dizer não a nós mesmos, aquilo que eu quero, desejo, e as companhias, e os amigos, e tudo que está, né, ao meu redor. E dizer não, eu quero identificar com Cristo. Eu vou morrer a minha vida velha, porque outra coisa que aquela arca representa, representa uma vida nova que nós temos em Cristo. Vamos para 1 Pedro novamente. Em versículo 21 diz, e também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não de despojamento, de imundícia da carne, mas de indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Agora, história de Noé tem um sentido do Novo Testamento. Agora o dilúvio é o nosso batismo. Agora as coisas velhas são levadas pelas águas. São completamente enterradas, morte, condenado. Mas quem está dentro da arca representa aquela vida nova. Sabe que 8 pessoas entraram. 8 é o número de vida nova. Foi o 8º dia, ou o primeiro dia da semana, o 8º dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Tantas vezes nós temos esse número que representa uma vida nova. Então aquela passagem pelas águas, seja de Mar Vermelho, quando eles passaram pelas águas para entrar no deserto, eles passaram, representa aquela água de batismo. Quando aqui nesta passagem de dilúvio de Noé, representa outro batismo. E batismo tem esse significado, que a nossa vida velha foi condenada e morte. Nós renunciamos uma vida sem Deus. Renunciamos desobediência, renunciamos rebeldia, renunciamos tudo que em nós deseja de viver sem Deus. Renunciamos à tentação. Largamos. E a arca representa uma vida nova. Quem está na arca são os que querem estar na arca. Vocês não estão porque seus pais estão. Vocês não estão na arca porque o teu melhor amigo está. Tu não estás lá contra a tua própria vontade. Por isso, há sempre um apelo. Quando nós aceitamos esse apelo, quando nós respondemos como Isaías, como Abraão, como Moisés, como Davi, como tantos outros, dizendo, eis-me aqui. Quando nós entregamos a nós mesmos, quando nós fazemos aquele passo para identificar com Cristo, é quando nós entramos naquela arca e nós somos seguros em Cristo. Pode haver terremotos lá fora, pode haver dilúvios lá fora, pode haver desastres, seja em qualquer sentido lá fora, mas nós estamos seguros em Cristo. Estamos nas suas mãos. Quem está dentro não tem desculpas. Eles largaram as suas desculpas. Eles não pensam que amanhã, melhor dia, talvez amanhã. Eles pararam com todas as desculpas e eles responderam naquele dia. Imagina se metade da família de Noé estava a dizer, ei pá, eu não posso hoje. Epá, há uma festa lá na vela. Eu quero mesmo assistir aquele espetáculo. Há uma coisa. Na próxima semana vou fazer, com certeza. Mas não houve próxima semana. Foi um dia de salvação. Um dia de dizer sim. Quem está na arca são os que são os discípulos que levam a sua cruz e seguem Jesus. Tudo isso vem em Lucas 14, aquele mesmo contexto que eu tenho referido, essa é em versículo 27. Levar a nossa cruz não é sofrer fisicamente nem de qualquer jeito para Deus. Não, essa não fala deste tipo de cruz. Levar a nossa cruz é um cruzamento da nossa vontade com a vontade de Deus, em que nós dizemos, não a minha vontade, mas a tua seja feita. É aquele cruzamento de vontade. E essa que nós temos de fazer dia após dia. Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Sim, Senhor, eu faço. Não é? E nós não levantamos desculpas, não adiamos, não pensamos que temos muito tempo, mas nós respondemos. Não desculpamos. Versículo 33 fala de quem está lá é quem que tem renunciado tudo. Renunciado família, amigos, terras. Renunciar significa... Eu tenho... Porque Deus acordou-me alguns anos atrás com essa palavra na minha mente. Por isso aquela palavra tem muita importância para mim, porque Deus deu-me bastante revelação sobre uma palavra só, renúncia. Mas... renúncia significa basicamente abrir a mão, largar coisas que nos prendam, largar, às vezes é largar a tradição, largar coisas culturais, largar coisas que nos prendem, que nos impedem de seguir Cristo. Largar, abrir a mão. Não controla mais a tua vida. Não conduza. Fica na... Eu sento atrás. Lembra-se que eu citei em João 1? Que se nós dizemos que não somos... que nós não pecamos, somos mentirosos. Sabe o que diz em 1 João 3? Mesmo autor, mesmo livro. Diz que quem comete pecado é do diabo. Oh, não, eu sou uma boa. Eu sou muito bom, sabe? E não faz mal a ninguém. Quando as pessoas me conhecem, eles vão descobrir que eu sou uma boa pessoa. Agora, capítulo 1 diz que se dizer que não tem pecado, és mentiroso. Agora, em capítulo 3 diz quem comete pecado é do diabo. Vamos juntar essas duas. Eu sou do diabo. Não está a dizer isso? Eu sou do diabo, porque por isso eu mereço condenação. Eu mereço perder a minha vida no dilúvio. Eu mereço passar a eternidade no inferno. Eu mereço. Quem que a Bíblia diz peca? Ama muito, porque eles entendem o que é graça. Eles entendem o que é aquela porta aberta, aquela oferta da parte de Deus para ter uma vida salva. Por isso, no mesmo logo depois que convence-nos do nosso pecado, em 1 João 1, 9, diz que quem confessa, nós confessamos os nossos pecados. Que significa, não desculpa-te mais. Não ignore mais, não feche os teus olhos da tua situação. Confesse significa dizer a mesma coisa que Deus diz acerca de nós. Eu lembro, eu tenho contado essa história, mas eu vou contar novamente. Antes que eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos, uma semana só. Depois, eu estava assim ainda naquela vida de droga e tudo, então eu fui da minha terra para uma outra cidade. Eu sou de Alaska, então fui para Seattle para comprar alguns quilos de erva, de droga. Eu estava a fazer esse negócio num parque quando nós fomos surpreendidos pela polícia. E houve 7 ou 8 de nós, e alguns fugiram, e eu e vários outros meus amigos, nós fomos presos. Fomos apanhados. Agora levou alguns dias para ser apresentado perante o tribunal. Então, durante aqueles tempos, nós inventamos a nossa história. Nós combinamos entre nós o que é que nós, né, íamos dizer ao juiz. Não era nosso. Nós estávamos a passear naquela parque. Passámos por aquilo, nós vimos no chão, mas não era nosso. E depois vocês apanharam-nos assim, mas epá, não somos inocentes. Tivemos aquela história bem feita. E estava ali, meus pais foram chamados de Alaska, eles chegaram lá. Eu senti vergonha de ter meus pais ali ao lado. E o juiz diz, antes que nós fazemos mais alguma coisa, eu quero que vocês leem o processo contra vocês. Então eu estava a ler aquilo que eles descobriram no bolso do meu casaco, droga. Estava mesmo frito. Porque não podia dizer, não é meu. Não pertence a mim, porque estava no meu bolso. Estava dentro dos meus bolsos. Tinha esquecido. Eu não podia dizer, sou inocente. Podia, mas ia perder. Então eu confessei. O que é que eu confessei? É dizer a verdade. Dizer aquilo é como é. Não, não como nós queremos que as pessoas pensem. Mas como é? E naquele momento, quando eu abri o meu coração perante o juízo, assumi a minha culpa, que o juiz disse, eu vou te perdoar. Nós só podemos entender o valor do perdão e da graça e de estar na arca, o valor de estar, né, com uma nova vida, se nós assumimos a culpa da nossa vida velha. Se nós pensamos que a nossa vida não é tão mal, há outros piores, não há escape à sua condenação. Se nós comparamos a nós mesmos com os outros, nós estamos somente a criar um problema para nós mesmos. Porque nem a nossa própria consciência está limpa. quem está na arca largou o seu pecado. Não escondeu o seu pecado. Mas largou. Que não peca. Por isso em João, 1 João 3 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando nós entramos na arca é quando largamos o pecado. Não pinto pecado, não dizer, ah, é o erro, é o meu feitio. É... Não. Acaba com isso. Larga aquilo. Porque na arca não há pecadores. Neste momento, nós estamos neste tempo em que há aquela paciência ou longanimidade de Deus, em que Deus está a preparar ainda a arca, está a chamar pessoas, aquele casamento, está a ver quem está a responder. Mas eu vou dizer, tu não podes levar a vida velha para dentro. E se continua com aquela vida velha, tu não estás dentro, tu estás fora. Porque a igreja, o corpo de Cristo, não é uma sala de quatro paredes. Não é uma instituição. Não é uma organização. É estar em Cristo. Agora a arca está preparada, por isso nós podemos resistir à tentação, nós podemos... Né? Viver sem pecar. Nós somos obrigados. Ninguém está a forçar a nos fazer. Nós temos a oportunidade. Mas como nós ouvimos semana passada, e como que eu creio que não vai haver sempre essa oportunidade, e o tempo está curto, a decisão tem que ser feita com urgência sobre a nossa própria vida. Nós quase sempre nós damos um apelo depois da mensagem, apelo de salvação, só aceitar Jesus, seguir o Senhor, iniciar alguma coisa, largar o seu passado. Nós fazemos, e cada pessoa responde segundo aquilo que estão a sentir no seu coração. Algumas daquelas decisões duram um dia, outras duram uma semana, porque é feita das boas intenções, mas não é feita de arrependimento, não é feita de largar completamente, é só tentar a melhorar a sua própria vida com mais um voto, mais um entrego, mais um, não é? Mas aquilo que Deus está a dizer é que, como no batismo, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de, não é, João Batista, como foi Em todas as alturas da história, porque Deus lançou aquele apelo e aquilo toca em cada altura, vai amanhã tocar outros. Toca hoje aqui, amanhã sítios, porque é a palavra eterna do Senhor. O que é importante, se nós ouvimos, nós temos que responder. Como foi dito várias vezes nas Escrituras, quem tem ouvidos, ouça. Porque a palavra está a ser lançada. A palavra está a ser entregue. A porta ainda está aberta. Diz, venha. Quem tem fome, venha. Todos os oprimidos, todos os... Né? Venha. Mas quando entras, tem que entrar como uma pessoa nova. A salvação é essa. É quando largamos do velho e abraçamos o novo. e experimentamos algo, mesmo nesta vida, que é muito melhor do que nós podemos pensar ou imaginar. Não pense que só basta um pé dentro e outro pé fora chega. Ficar próximo chega. Para que naquele momento eu possa saltar para dentro. Não. Porque nós não sabemos quando aquilo fecha. Porque não há oportunidade para nós. Eu conheço pessoas que viveram assim durante algum tempo. Muito perto. Às vezes responderam, outras vezes não, mas estava assim, um pé dentro, um pé fora. Mas depois chegou um tempo em que nem tinha interesse de viver assim. Viraram as costas completamente. Abraçaram a sua própria perdição. Porque o salário de pecado é morte. Aquilo gera morte em nós. Deus está a dar esse apelo novamente. E nós vamos continuar até aquele dia a pregar assim e dar essa oportunidade. Porque eu sei que a palavra, sendo eterna, vai ter o seu efeito. E nós vamos ver mais e mais pessoas que confessam os seus pecados, que abandonam o seu pecado, a sua vida velha, e abraçam o Senhor. E são transformados. Vamos ficar em pé. Amém, Jesus. O grupo de louvor vai cantar, mas eu quero que nós pensamos bem. Agora, feche os olhos para só pensar em ti e não pensar nos outros ou quem está ao teu lado. Cada palavra, cada mensagem é para nós, individualmente. Para mim, como para vocês. E a necessidade é responder aquilo que Deus está a falar conosco. Se vocês não conhecem Deus, têm estado fora, tu reconheces que têm estado fora. Mas quero fazer essa entrega, quero convidar a vocês a sair do seu lugar e encontre-me aqui. Não adie mais. Não pense que amanhã é melhor do que hoje. Responda agora. Se vocês têm andado assim, tentando viver um pé dentro, outro pé fora, tentando enganar outros pelas ações boas e boa disposição, é um tempo de arrependimento mesmo. É um tempo de mudança mesmo. Faz um passo. Eu vou abrir aqui em frente. Se vocês por qualquer motivo sentem, não, eu tenho que responder esse apelo, porque eu sei que na minha vida eu tenho vacilado, na minha vida eu não tenho andado bem, na minha vida, mas eu quero entregar a minha vida, eu quero entrar naquele propósito que Deus tem. Então faz essa ação, faz esse passo, chegando aqui em frente. Eu quero orar para vocês. Amém, Jesus.